Nós vamos fazer uma dinâmicazinha de cada um falar um aspecto da intimidade. Aí, por favor, fecha as apostilas. Fecha aí as apostilas para não colar. E aí, cada pessoa só pode falar uma coisa. Ninguém pode repetir para dar chance para todo mundo. E aí, a Ana Paula vai escrever aqui no quadro. Aí, nós vamos trabalhar com intimidade assim. Nós vamos tentar descobrir a essência e nós vamos ver algumas qualidades, algumas características. Aí vocês vão meditando e vão falando, cada um fala um. Aí nós vamos procurar depois separar o que é essencial, porque eu não sei até que ponto que eu vou trabalhar em cada parte, mas tem a essência da questão da intimidade, tem as características são assim, mais periféricas. Tem a questão de como alcançar, isso aí com certeza nós vamos trabalhar como alcançar a intimidade. E eu não sei se a gente vai trabalhar com os resultados, depois da gente ter intimidade, os resultados, né? Agora, a primeira coisa, nós vamos trabalhar com o que que é a essência, mas você pode falar o que vem na sua mente, uma palavra só uma palavra, tá? Só uma palavra, uma qualidade, uma assim, tentando focar a essência do mais possível, mas se for uma característica, depois a gente vai sublinhando, a gente vai fazendo uma separação, tá bom? Quem quer começar? Comunhão. Comunhão, muito bem. Quem mais? Ouvir. É, ouvir não seria total. É meio fraco, mas. Mas pode pôr. Hã? Confiança. Muito bem. Transparência. É porque vocês estão falando coisas que faz parte, que leva, mas agora você tem que focar mais, porque essas são qualidades que ajudam a chegar na intimidade. São adjetivos, mas é tudo válido. Mas tenta focar, a gente quer pegar no cerne da coisa. Para a gente ter um desafio, para a gente ter um alvo, a gente tem que tentar achar a essência mais assim central da coisa. Segredo. Depois da transparência, alguém falou alguma coisa? Ah, é lealdade, respeito, amor, com certeza. Fala, Dandan. Amizade, muito bem. Fidelidade, mas vocês ainda não estão pegando no centro da coisa. A essência do que é intimidade, aonde que nós queremos chegar com Deus e uns com os outros. É uma questão bem entre nós e Deus, vertical e horizontal, mas o foco maior que a gente vai trabalhar não é tanto horizontal, é mais entre nós e Deus. Cumplicidade, muito bom. Se não pode falar, se ele já tinha falado. Disciplina faz parte, mas é uma ferramenta para chegar lá. Não seria exatamente a entidade em si. Liberdade, muito bom. Quem falou liberdade? Esse aí é um que está no meu caderno aqui. Conhecer, isso aí. Agora chegou. Agora que está quente. Conhecer. Mais alguém? Obedecer. Também seria uma ferramenta, não seria o cerne da coisa ainda não. Sublinha conhecer, comunhão. Repartir. Entrega. Relacionar, muito bom. Pode foi. Mais alguém? Como? Satisfação. Cumprimento?
Cumplicidade já tem.
Mas cumplicidade é esse sentido? Completar duas coisas diferentes.
Completude.
Agora, se a gente falar para um casal ter intimidade, o que, que a gente poderia... Aí dá para abrir mais algum horizonte para vocês? Agora, quem já falou uma vez, pode falar de novo, tá?
Ser ouvido, ouvir e ser ouvido.
Sim, mas você pode estar apenas aconselhando alguém. Ouvir pode fazer parte, mas é um pouco meio...
Ouvir e ser ouvido.
Uhum. É, ouvir faria parte da comunhão, né?
Despir.
Bom, pode colocar despir.
Hã?
Sensibilidade. Vocês ainda estão trabalhando com adjetivos. Vocês ainda não pegaram o cerne da coisa. O que, aonde que a gente quer chegar com Deus? Você falou intimidade? Pois é, mas nós estamos tentando. O que, que é a essência da intimidade? O que, que é uma definição? É a definição de intimidade. Vulnerabilidade é bom. Um de cada vez, hein? O que, que foi? Não, mas aí é meio... Eu estou falando de casamento. Companheirismo. Vocês estão falando de coisas que ajudam a chegar lá, mas aonde você quer? Você está atraído para chegar aonde? Aonde que nós queremos chegar? É, profundidade faz parte. Isso é uma boa, um bom sinônimo do que é intimidade, profundidade.
Unidade,
muito bem, agora chegou. Unidade. Sublinha a unidade. Antes da unidade, falou o quê?
Profundidade.
Ficou mais alguma coisa, gente?
Envolvimento.
Bom, agora vocês podem abrir as apostilas em página 51. Obrigado. A gente poderia analisar, mas tomaria muito tempo, então eu vou... Foi bom para a gente dar um cavar junto. Eu coloquei no número 2, relacionamentos de Jesus com seu pai, sobre a pericoreza, a dança da doação, o fusão. Então, essa questão de unidade é uma fusão. Fusão é algo que fica fundido, se torna inseparável. Então, tanto o Abinério como o Haroldo têm falado sobre João 17, e hoje a gente vai chegar até João 17 também. Então, Jesus é unido, era, é e sempre será unido inseparavelmente com o Pai dele. Amém, gente? Jesus é unido com o Pai dele, e na segunda parte da nossa palavra hoje, nós vamos estar trabalhando sobre a unidade de Jesus com o Pai dele. Então, nós somos convidados a fazer parte dessa unidade que Jesus tem com o Pai dele. Isso é uma coisa que estoura a nossa mente. É uma coisa incrível. Nós somos convidados a fazer parte da natureza divina, ser a esposa do Filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Então eu coloquei assim, eu tenho que tirar meu óculos para ler, porque meu óculos é só para de longe. Então, essa questão de conhecer profundamente, qual foi o maior homem do Velho Testamento que tinha mais intimidade com Deus? Moisés. Vamos abrir lá em Êxodo 33. E qual foi o maior homem fora de Jesus no Novo Testamento? Apóstolo Paulo. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, verso 13 é muito chave. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós sentimos desejo para conhecer o melhor. Esse capítulo 33, na primeira metade do capítulo, conta que ele tinha essa tenda fora do arraial e ele falava face a face com Deus, mas ele não estava satisfeito. Essa intensidade aqui do verso 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. E ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Vocês todos conhecem a história de Moisés aqui? O que, que exatamente ele não tinha que ele está perguntando, que ele está procurando aqui? Refletindo tanto do que vem antes como depois, bem próximo, no próximo capítulo, o que Moisés está pedindo que ele ainda não tem? Porque ele já fazia a tenda, a nuvem descia, ele já tinha subido ao monte 40 dias já a primeira vez. O que que ele estava buscando que ele ainda não tinha? Sim, mas especificamente, ele não conhecia. Antes disso, disse que Deus falava face a face com ele. A glória. Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria ver pessoalmente. Esse negócio de só relacionar-se em meio vagamente, né? Ele queria uma intimidade mais profunda. Aí Deus respondeu para ele: A minha presença irá contigo e te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Esse aqui é uma ilustração do caso que Cristóvão estava falando hoje de manhã, que tem a questão individual. Então Moisés está buscando as duas coisas. Ele quer conhecer e encontrar com Deus pessoalmente, e vai acontecer no capítulo 34, mas ele está pedindo para todo o povo ser separado. Então, no verso 16, ele está falando: Não é porventura em andares conosco. Então, a preocupação de Moisés, porque Deus fez uma ameaça no início do capítulo, que ele ia mandar apenas um anjo e que ele não ia pessoalmente. Então Moisés está apavorado, Moisés está super preocupado, Ele não está preocupado consigo. Ele quer ver a glória de Deus para poder ter certeza que ele vai garantir o andar de Deus com o povo. Se a gente olhar no final do encontro dele no capítulo 34, vira a página, olha no final não, no verso 9 do 34, verso 8. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, a insistência de Moisés não é nada pessoal. Ele quer a pessoal, ele está aproveitando e falou: o senhor disse que me conhece e me chama pelo meu nome e tudo. Então, ele aproveita da intimidade que ele tem com Deus para suplicar, interceder, que no capítulo 32, ele ofereceu até riscar seu nome do livro da vida. Então, Moisés está totalmente preocupado em Deus andar com seu povo. Então, Moisés é um grande exemplo para nós dessa intimidade com Deus. Agora vamos para a vida de Paulo, em Filipenses, capítulo 3. A gente vai começar aqui olhando essas duas atitudes desses dois homens, e depois nós vamos voltar atrás e pegar mais devagar. Filipenses 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer, olha bem o verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele fala desde o verso, em verso 7 ele fala de estar em Cristo, verso 8, conhecimento de Cristo, verso 9, de estar em Cristo também, e o verso 10, para o conhecer. Então, a maior preocupação de Paulo, em que ele jogava tudo fora, para conhecer a Cristo, e para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, conhecer profundamente é a melhor definição de intimidade. Fusão e unidade seria uma expressão muito apropriada. O amor, nós vamos trabalhar com o amor mais do que a si próprio, preferindo o outro mais do que a si. Agora, outra expressão que eu queria que vocês anotassem, que é uma forma de expressar unidade, é sintonia. Essa unidade é uma coisa muito delicada. Então, é uma sintonia, uma harmonia, uma afinação em que você toca na tecla do piano e a corda correspondente do violão vibra, né? Então, essa sintonia, eu quero que vocês façam uma listinha das áreas que eu vou falar aqui. Essa sintonia, essa harmonia, quando duas pessoas estão realmente unidas, não precisa nem falar, só um olhar. Só um olhar. A maneira de comunicar sem falar. Então, essa intimidade que nós estamos buscando, às vezes algumas pessoas entre si têm. Eu estou com 42 anos de casado e essa semana mesmo, Quem conhece a minha esposa sabe que ela é meio acanhadinha. Em algumas áreas ela é assim, meio tímida, meio acanhadinha. Ela é bem extrovertida para brincar, mas assim, em algumas áreas ela é mais tímida. E durante todos esses anos, às vezes eu não sabia, nos primeiros 20 anos, as pessoas falam da crise de 3 anos, a crise de 7 anos, mas a nossa crise foi com 20 anos. Nós tivemos uma crise muito severa e eu descobri que eu estava sufocando ela. Eu sempre fui muito amoroso, mas às vezes não tinha muito discernimento e muita sensibilidade àquilo que ela sentia, e eu era assim muito autoritário. Então ela estava muito sufocada. Então levou um tempo para poder realmente falar o que sentia. Então, por exemplo, nossos filhos, nós temos 5 filhos, eles nunca, nunca viram minha esposa me contradizer na frente deles. Eles nunca viram ela contradizer. Nunca viram uma briga entre nós dois. E, na verdade, nem em particular, ela quase não brigava. Ela era uma pessoa muito, muito pacífica. Mas agora ela tem bem mais liberdade e ela que cuida das finanças em casa, né? O dinheiro vai tudo para a mão dela. Ela que tem conta no banco, ela que recebe, distribui, faz tudo. Aí essa semana, e de vez em quando acontece, mas essa semana eu estava sentado na varanda estudando a Bíblia e ela chegou perto de mim e falou: eu preciso falar um negócio com você. Falei: tudo bem. Ela falou: é porque eu quero mandar um dinheiro para um dos nossos filhos, porque mãe é mais carinhosa e o pai é mais fechada, né? Então ela estava com medo, então ela falou: eu quero a autorização para mandar um dinheiro a mais para um dos nossos filhos. Então, às vezes ela fica com medo, qual que vai ser a minha reação, e aí quando eu falo: não, tudo bem, aí ela fica toda aliviada, né? Então, a gente ainda não tem essa unidade perfeita. Vamos olhar um versículo aqui. A gente está em Filipenses, volta para o primeiro capítulo de Filipenses. Essa sintonia, Paulo fala aqui sobre os irmãos, verso 27, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouço no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quanta desunião, quanta rivalidade, quanta desconfiança tem nas igrejas, principalmente nas lideranças. Quanta dificuldade nós temos para estarmos unidos. Capítulo 2 de Filipenses, versos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então anota aí que Deus quer que nós sejamos em harmonia nos nossos pensamentos. Número 1, pensamentos. Número 2, sentimentos. Número 3, nossa vontade. Que quando ele fala ter um só espírito, uma só alma, isso é claro porque a nossa alma tem 3 áreas: o intelecto, as emoções e a vontade. A nossa alma tem essas 3 áreas. Então, quando estamos unidos de alma, é o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos que tem a ver com emoções, e a mesma vontade. Nós vamos devagarinho, depois a gente vai completando a lista. Vamos olhar um versículo agora em Hebreus 10. Isso vai ser mais em relação de nós com Jesus, mas tudo tem o mesmo significado. Em Hebreus 10, vai falar sobre a vontade. Começando no verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa, olha bem o verso 10. Nessa vontade. Que vontade? Nessa vontade. Vai com. É, você falou correto, porque às vezes poderia responder a vontade de Deus. Mas nessa vontade de Jesus, um homem que tinha prazer de fazer a vontade do Pai. A vontade de Jesus e a vontade do Pai se uniram. As duas vontades viraram uma. Teve um momento no jardim que Jesus teve uma certa luta, mas ele era totalmente unido, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, nessa vontade, não é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, mas é claro, de fazer. A vontade de Deus é algo que é muito difícil para a gente alcançar, mas a vontade de Jesus, né? A Carol explicou bem sobre a encarnação, Jesus homem. Então, Jesus homem, a vontade dele, de fazer a vontade do Pai dele, está à nossa disposição pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Nós somos novas criaturas, nosso velho coração, nosso velho querer está debaixo dos nossos pés. Amém? Então, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Vira rapidamente para o Salmo 40, onde ele está referindo, só para comprovar essa questão, que aqui em Hebreus ele não falou uma palavra que está faltando. Salmo 40, verso 8. Fala, agrada-me. Alguma outra tradução fala outra palavra? Deleito-me. Deleito-me, essa é melhor. Deleito-me em fazer a tua vontade. Eu não sei como é que vocês estão fazendo a anotação, mas escreve aqui que vai chegar o momento dessa harmonia da nossa vontade com a vontade de Deus. E que não vai precisar mais de domínio próprio, não vai precisar mais de forçar. Ah, eu estou com vontade de fazer essa outra coisa, né? Elisa explicou sobre a questão que o pecado é enganoso, o pecado é mentiroso, o pecado não tem valor nenhum. Então, em Jesus, a santidade vai chegar a um ponto em que a nossa vontade tem prazer. Quem escreveu o Salmo 119, praticamente todo versículo, mas assim, muito frequente, ele fala que a lei do Senhor era seu prazer. Então, quando a lei está escrita em nosso coração, porque isso faz parte da nossa herança da nova aliança, amém? A lei em nosso coração e nossa mente, não é eu me forçando e me dominando. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, e é um caminhar, mas eu estou começando no final, estou mostrando o nosso alvo, nosso objetivo de chegar nesse ponto em que o próprio Filho de Deus tinha prazer, ele ficou tão saciado de fazer a vontade do Pai com a mulher samaritana que ele não quis almoçar. Então, o prazer de Jesus que fazia ele ficar realizado era fazer a vontade do Pai. Amém? Então, nós falamos dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, pode colocar interesses, desejos, anseios. Acho que uma união perfeita entre duas pessoas, igual um casal, os dois vão se aproximando e vão passando a ter os mesmos desejos em muita coisa, mas nunca é perfeito, porque nós somos imperfeitos, né? Mas a nossa união com Cristo, Ele é perfeito. E nós vamos unir com Ele ao tal ponto que vira uma fusão, que se torna uma coisa inseparável. Aleluia. E aí a última coisa, nossos alvos, nossos objetivos. Nós vamos ter os mesmos alvos, os mesmos objetivos de Jesus. Nós vamos estar inteiramente unidos. Por isso que Ele vai poder delegar confiança e poder e autoridade, né? Porque a gente vai estar na mesma sintonia com Ele. E enquanto o Abner estava ministrando ontem à tarde, eu vi mais uma coisa dessa questão de intimidade, que o Abner falou sobre glória. Então nós colocamos, não está bem organizada essa lista, mas nós falamos sobre conhecer profundamente, sobre essa fusão, essa unidade, sobre amar mais do que a si próprio, sobre essa sintonia, essa harmonia. E a última coisa, tem a questão da liberdade também, né? Vamos falar só um pouquinho sobre, desculpa de eu estar bagunçando um pouquinho. A glória que foi falada ontem à tarde, Jesus repartiu a glória que Ele tem com o Pai, Ele repartiu conosco. Vocês entenderam o que é essa glória que Jesus deu para os discípulos, lá em João 17? Quem está lembrado ontem à noite? Não sei se o Abner falou muito especificamente, mas independente se ele falou ou não falou, o que vocês entendem quando Jesus falou lá em João 17 que a glória que Ele tem com o Pai, Ele deu para os discípulos? Unidade, relacionamento, comunhão, né? Intimidade. Então, isso faz parte. Então, depois da glória, vamos pensar um pouquinho sobre liberdade. Quando a gente tem intimidade e a gente fica bem junto com alguém, amigo, casal, família, a gente fica livre, a gente fica à vontade. E outra coisa que vocês podem anotar é descanso. A intimidade traz liberdade e descanso. Então, esse descanso é o que eu falei, que a gente não precisa mais ficar aquela tensão. Eu quero outra coisa, mas eu vou obedecer. Aquela força de vontade, né? A gente vai chegar no ponto de descanso no Senhor. Bom, aí deu para definir mais ou menos a questão da intimidade, aonde a gente tem fé que Jesus vai nos conduzir. Então, número um aqui, as três formas de Deus relacionar conosco: o amor paternal, todo mundo encontrou na página 51, três formas de Deus relacionar conosco. Amor paternal, que é incondicional, sacrificial e inclusivo. A gente está falando amor paternal porque a Bíblia usa mais o termo de pai. Foi você, Carol, ou foi a Elisa que falou sobre Deus ser mãe? Foi você, né? Isso é tremendo. Então, amor de mãe, amor de pai deveria ser, mas nem todos os pais têm esse amor. Eu aprendi muito com a minha esposa, que nossos filhos já são tudo adultos, tudo casados, já tem tudo, todos eles têm filhos. E os nossos filhos passaram a fase de adolescência, com algumas rebeldias, com algumas dificuldades, com momentos de crise, Que filho rapaz, as moças até que não deu trabalho não, mas os três filhos rapaz deu bastante trabalho. E o amor da minha esposa para com eles, um amor incondicional. Então, eu sempre respeitei esse amor e fiquei junto, mas assim, sempre mantendo o lado da justiça também. Então, o amor incondicional, paternal ou maternal, é um amor sacrificial, é um amor inclusivo. Então, um verdadeiro pastor, porque um verdadeiro pastor é um pai, ele procura ter todos. Então, se tiver 99 e tiver faltando um, um verdadeiro coração de pastor, ele não fica bem. Ele não fica em paz. Está faltando alguém e ele sabe, ou ele não sabe. Se ele não souber, ele fica preocupado. E se ele sabe que não está bem, né, ele vai atrás. Então, o amor inclusivo vem de Deus. Agora, não para por aí. O amor inclusivo não exige, não cobra. O amor cobre multidão de pecados. Eu espero que vocês consigam ter, claro que vocês já têm um certo conceito de Deus, mas cada dia a gente aumentar um pouco o nosso conceito de Deus, de entender que tem um amor inclusivo, sublinha ou faz um grife aí nessa primeira parte, mas quando chega na terceira fase, ele fala sobre o amor apaixonado, amor violento, fogoso, entusiasmado, envolvente, exclusivo. Sublinha a palavra exclusivo. Eu quero que vocês façam um contraste. Na fase de amor pai, amor paternal, o amor é inclusivo. Mas há um amor exclusivo, porque essa palavra é muito bíblica. Em Êxodo 19, depois repetido lá em 1 Pedro e em Tito, exclusividade, um povo da propriedade exclusiva de Deus. Deus exige, Deus ama, mas ele fala igual Salmo, acho que Salmo 81, ele diz, abre tua boca que está encherei e tal, eu quero te abençoar, mas não tenhais outros deuses diante de mim. Então, Deus não tolera idolatria, que para ele é infidelidade, é adultério, é prostituição, né? Então, Deus ama e ele tem esse desejo que todos estejam ali, mas também existe no progredir no relacionamento. Então, a criança, a gente não cobra muita coisa da criança. A gente usa uma pequena disciplina, mas em vista, né, do que vai desenvolvendo. Eu lembro de um dos meus filhos, capaz que ele tinha uns 4 ou 5 anos, e aí ele tinha o irmãozinho menor e a menina, a Liz, era mais novinha. Aí ele deu um suspiro um dia e falou, ah, eu queria ser como meus irmãozinhos, porque os pais não exigem nada deles. Então, com 4 ou 5 anos, ele já percebeu a exigência com ele, que era bem menos do que os outros, né? Então, existe o amor inclusivo e existe o amor exclusivo que exige, que é ciumento, que necessita de uma resposta. Não tem como um homem amar uma moça e ela não corresponder. Isso aí, amor de homem e mulher, não existe sem correspondência. Esse amor de pai e mãe, que é amor incondicional, é um amor assim, que quer que todo mundo seja bem. Então, existe uma coisa no coração de Deus que deseja que todos cheguem ao arrependimento. Mas se não há uma resposta, um renascimento, um casal não tem como andar junto. O amor de casal é diferente do que o amor de mãe e pai para filho. É bem diferente. Eu vou falar com vocês só rapidamente sobre a vida de Abraão, que Abraão foi o primeiro a receber a pregação do Evangelho. Gálatas 3 fala sobre isso, que o Evangelho foi pregado a Abraão. Abraão teve 10 encontros com Deus, e os primeiros 5 era, eu coloco como, assim, é só um, não é nada doutrinário, nada que tem que ser todo mundo concordado, mas da maneira que eu vejo a vida de Abraão, dos 10 encontros que ele teve com Deus, Os primeiros 5 era a fase de criança. Que essa, enquanto eu estou lembrando, anota aí 1 João 2, de 12 a 14, essa área de 3 formas de Deus se relacionar conosco, que eu vou mostrar essas 3 áreas na vida de Abraão, mas anota aí 1 João 2, 12 a 14, em que ele fala dos filhinhos cujos pecados são perdoados. Ele fala dos jovens que são fortes e têm vencido o maligno, e a palavra permanece neles. Eu vou repetir para vocês conseguirem anotar. A primeira fase, lá em 1 João 2, de 12 a 14, a primeira fase é com os filhinhos que são perdoados seus pecados. A segunda fase é os jovens, em que eles são fortes, batalhadores, e têm vencido o maligno, e a palavra de Deus permanece neles. E os pais que conhecem o Pai Celestial. Os pais, eles têm a maturidade de conhecer o Pai. Então, voltando para a vida de Abraão, nos primeiros 5 encontros, que? Não, é progressivo, com certeza. Você não vai virar jovem sem ser criança primeiro. Então, na vida de Abraão, os primeiros encontros, o que que Deus exigiu? Quem está lembrado aí da vida de Abraão? O que que foi alguma, ou teve alguma exigência de Abraão, de Deus com Abraão? É, a única coisa foi sair da terra dele. Mas o resto era promessa em cima de promessa. E as promessas, quantos de vocês sabem a diferença entre lei e graça? Que tem uma palavra de 2 letras. Qual que é a diferença entre lei e graça? Quando você tem... Não, não é fé, não. É uma palavrinha de 2 letras que mostra quando é lei. Quando não tem essa palavra de 2 letras, então é graça. Deus falou assim, eu vou te abençoar se... Se... Então, não tem essa palavra se no relacionamento de Deus com Abraão. Não tem. Vocês podem olhar os encontros de Deus com Abraão. Ele não fala, se você for fiel, vou te abençoar. E depois com Isaac e Jacó, a mesma coisa. É tremendo. A graça de Deus é incondicional. Então, nesses primeiros 5 encontros, a única coisa que ele tinha que fazer era sair da terra dele e estar na terra, estar em posição. Né? Mas as promessas eram maravilhosas, e eu queria só que vocês meditassem comigo no ponto, talvez culminante dessa primeira fase, no capítulo 15 de Gênesis, mas não abre lá agora não, só fica prestando atenção. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala com ele, eu sou o seu galardão sobre modo grande. Aí Abraão pergunta, mas como assim, sendo que eu não tenho filho? O que adianta o senhor me dar muita bênção? Aí Deus fala com ele, sai aqui para fora, sai da sua tenda e olha para as estrelas. E aí Deus não explica, Deus não mostra, ele não responde exatamente o que Abraão está perguntando, ele só fala assim, assim será a tua descendência. Fecha os olhos só um pouquinho, gente. A promessa do Senhor é incondicional. Ele promete e ele cumpre. Não precisa entender o como, o porquê. Porque ele promete e ele vai cumprir. Vamos prosseguir. E aí foi nessa hora que a sua fé foi imputada para a justiça. Abraão creu no Senhor sem explicação, mas com mais um reforço de fé. Só que aí no caminhar, aí eu entendo que quando chega no capítulo 17, no capítulo 15, Deus fala incondicionalmente, Abraão crê e ele recebe um selo, aí Deus até faz aliança com ele no capítulo 15, é o primeiro momento, Deus já tinha prometido várias coisas, Mas é no capítulo 15 que Deus realmente efetua uma aliança com ele, passando um fogo no meio dos bezerros, no meio das metades dos bezerros e tal. No capítulo 16, o Abraão tenta ajudar a Deus com o conselho da esposa e ruma um filho segundo a carne. No capítulo 17, eu entendo como uma fase jovem no relacionamento de Abraão com Deus. Deus fala com ele, anda na minha presença e sê perfeito. Então, no livro da Patrola, o Bob Mumford fala sobre os quatro P's. Se vocês quiserem anotar esses quatro P's, é interessante. Os quatro P's que Bob Mumford fala sobre o nosso andar com Deus é promessa, princípio, problema, provisão. Então, na fase de criança, é promessa. Na fase jovem, vem os princípios, a lei de Deus. Então, depois vem o problema em que a pessoa é provada, é testada. Abraão foi testado, né? É promessa, princípio, problema, provisão. Então, isso acontece em todas as nossas vidas. Não tem atalho, não tem como passar de um para o outro não tem como pular uma etapa, né? Tem que passar por eles. Então, na fase jovem, Deus falou, anda na minha presença e sê perfeito. E no final do capítulo, Deus fala com ele, Sara, tua mulher, vai ter um filho. Abraão já estava há 14 anos descansado, ele estava relaxado. Ele não estava mais esperando na esposa legítima, porque ele tinha um filho. E Deus não tinha falado nada. Por 14 anos, Abraão ficou tranquilo. Ele não estava focado na esposa legítima e ter o filho segundo a promessa. Então, no mesmo capítulo onde Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito, Deus falou, a sua mulher legítima é que vai ter um filho. E aí ele teve que crer. E depois, quando nasce o Isaac, a Sara fica toda enciumada do Ismael. E aí Deus falou, ouve tua mulher. Primeiro a Sara falou para ele ter a serva para ter um filho segundo a carne. A esposa errou. Depois, quando ela fala para mandar a mulher embora com o filho, Deus falou, ouve tua mulher. Então, aí Abraão teve que mandar o Ismael embora com a mãe. E depois Abraão teve que oferecer Isaac também. Então, a pessoa é testada. A fase de jovem é conhecer a natureza de Deus, é conhecer a lei de Deus, é ser testado para entrar na maturidade. E na vida de Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, só para completar a história de Abraão. Na fase jovem tem o princípio e o problema, porque o problema é para testar se você entendeu o princípio. Uma boa pergunta. Em Gênesis 18, verso 16, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus fala, ocultarei Abraão, o que estou para fazer? Então, Deus já está considerando Abraão como amigo. E a Bíblia fala em mais outras passagens, Abraão, meu amigo. Deus refere claramente. Então, desse ponto em diante, na maturidade de Abraão, de ter obedecido, de estar esperando em Deus, de ser fiel, Deus falou, eu conheço Abraão, que ele vai ordenar a sua casa. Então ele já não estava mais na fase jovem, ele já estava na fase de confiança. Deus confiava nele, eu sei que eu posso confiar nele. Então Deus quer nos levar para essa maturidade, da gente ter essa confiança de Deus, que a gente realmente vai passar no teste. Então vamos agora, nossa última meia hora, olhar sobre o relacionamento de Jesus com seu Pai. Depois a gente vai estar, durante a semana, a gente vai estar olhando essa questão de noivo e noivo no livro de Cânticos, tá? Inclusive, depois eu vou dar uma tarefinha para você estar lendo o livro de Cânticos. Então, número 2, o relacionamento de Jesus com seu Pai. Então, antes de nós falarmos sobre nosso relacionamento com Deus, nós vamos ver o relacionamento de Jesus com seu Pai. A essência da Trindade é o núcleo do universo. Pericorese, a dança de doação. Fusão é o contrário de fissão. As bombas atômicas, eles conseguem dividir os átomos e vira uma fissão, é uma separação que libera coisas radioativas e problemas sérios. É uma coisa desnatural, mas libera muita energia. Mas nas estrelas e no Sol, tem a fusão. Né? No seu livro fala sobre isso, Cristóvão? Sobre... Qual literatura que fala sobre mais sobre isso? É um assunto muito importante sobre o amor que une e não a energia liberta através de divisão, né? São duas forças contrárias na natureza. Então, o primeiro ponto que nós queremos olhar, nós vamos trabalhar praticamente só dentro do Evangelho de João, sobre o relacionamento de Jesus com o Pai dele. Os primeiros dois pontos, se vocês quiserem colocar na margem, os primeiros dois pontos, amor incondicional e a confiança, mais é a iniciativa do Pai, tá? Mais é iniciativa de Deus Pai. No Evangelho de João, anotem aí, as passagens já estão aí, mas anotem que Jesus fala do amor do Pai dele 7 vezes, que 7 é um número completo. Igual no Evangelho de João, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho. Ele fala 7 vezes. São coisas interessantes, quando você encontra o número 7, é um ciclo bem completo. Então, essas passagens que eu estou colocando ali, são 4 passagens fora João 17, e em João 17 ele fala 3 vezes. Eu coloquei ali no João 17, uma última passagem, eu coloquei 24 e 26, mas no 23 tem também, acrescenta aí. Em João 17, ele fala no verso 23, no 24 e no 26, que o Pai o ama. Eu acho que não vou tomar o tempo para ler, mas nas primeiras duas passagens, em João 3, 34 e 35, ele fala desse amor... Não, vamos ler sim, vamos lá. Tem tanta passagem que tem hora que a gente não sabe qual que lê, qual que não lê. João 3, 33 e 34, né? Não, 34 e 35. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então isso mostra um amor incondicional, que não há nenhuma ação do Filho. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Aí no capítulo 5 ele fala, mas daqui a um pouco nós vamos ler essa passagem de João 5. Mas vamos só terminar essa primeira parte. Vamos para João 10, verso 15 a 18. João 10, de 15 a 18. Como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama. Agora já tem um porquê. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, no caso aí, existe um amor incondicional, mas também, na medida que o relacionamento progride, tem uma correspondência, tem que ter. Então, nessa hora, ele fala, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Em João 15, não vou ler agora, depois nós vamos ler em outro ponto. Essa questão de confiança mútua, vamos olhar agora João 5, do 19 a 30. É uma das passagens mais completas sobre o relacionamento de Jesus e o Pai. João 5, do 19 a 30. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha o verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de um modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E no verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, essa passagem mostra vários pontos do relacionamento. Nós temos a questão do amor incondicional, nós temos a questão da confiança mútua, em que o Pai delega tudo para o Filho. Enquanto eu estou lembrando, essa questão dessa dança, eu estava pensando esses dias, não sei se eu estava pensando especificamente sobre esse tempo aqui com vocês, mas é assim, alguma coisa que tem, às vezes, me afligido um pouco, é de pensar que se o Lúcifer teve problema de não aguentar a glória e de querer usurpar a glória e de se tornar um rival de Deus, quem garante que quando nós formos glorificados, quando nós entrarmos na riqueza da herança, quem garante que nós também não vamos envaidecer? Algum de vocês já pensaram isso? Então, o exemplo de Jesus é uma coisa tão linda que nessa dança o Pai entrega tudo para o Filho. Ele coloca sem restrições. Igual só um exemplo pequeno, quando o Davi Wilkerson estava trabalhando com os viciados, o pessoal lá em Nova York, teve um dia que estava uma reunião cheia de gente, aí ele foi levantar a oferta. Aí ele colocou um dos gangsters lá, o Nicky, ele colocou dois deles para levantar a oferta, para passar, porque ainda não tinha ninguém convertido e tal, aí ele colocou dois dos caras lá para levantar a oferta. Aí, para chegar ao Davi, em cima do púlpito, tinha que passar por uma porta, por um cômodo assim, e esse cômodo ao lado tinha acesso para a rua. E aí ele podia vir para o púlpito, trazer o dinheiro para o Davi. Ou... E aí os caras tinham aqueles, como é que chama? Switch knives, como é que chama? Era aqueles punhais, aquelas coisas. Quando o cara não dava uma oferta suficiente, os caras falaram, não, dá mais. Então eles levantaram uma oferta gorda. Aí quando ele passou pelo cômodo lá para entregar para o pastor, ele não apareceu. Aí os caras começaram a gozar, começou a gozar, e o Davi lá, Senhor, segura aqueles homens. Aí os caras paralisaram, eles iam correr com o dinheiro. Mas aí as pernas deles paralisaram, eles tiveram que trazer. Né? Então a confiança, o pai confia no filho, então a dança é assim. Entrega para ele, ele traz de volta. Então, o pai confia no filho, ele confia no relacionamento. Então, enquanto nós tivermos espírito de servo, de fazer o que foi mandado, nós nunca vamos entrar em intimidade. Deus quer confiar em nós, ele quer nos abençoar, ele quer que a gente entenda o evangelho da graça de Deus. E a gente passa pela lei, a lei é só para ensinar os princípios da natureza de Deus. Mas o relacionamento de amor e confiança tem que ser estabelecido antes da lei e vai superar a lei. A graça, o amor e a confiança, você é testado, Abraão foi testado. E depois quando Deus falou com Isaac, né, que o Abraão já tinha morrido, ele falou com Isaac... Abraão guardou as minhas leis, os meus mandamentos. Então, por amor e por graça, a gente obedece à lei de Deus. Né? Então, essa dança em que a gente tem essa mesma vontade, quando Deus vê que a gente está com essa mesma vontade, unido com Ele, aí que Ele vai liberar o poder e a autoridade. Quantos querem ter poder e autoridade para abençoar o mundo? Temos que entrar nessa intimidade com Deus, que aí vai, Deus vai poder confiar. Então, o número 2 é confiança mútua. Eu coloquei João 13, 3, mas acrescenta capítulo 3, verso 35, nós já lemos, e o capítulo 5, versos 20 e 22, no número 2, a confiança mútua. Está escrito em João 13, verso 3, aí vocês acrescentam capítulo 3, verso 35, e capítulo 5, versos 20 e 22, no número 2, sobre confiança mútua. É. E 5, versos 20 e 22. Aí, número 3, obediência total, dependência. Então, isso ficou bem claro nessa leitura aqui de João 5. E agora nós temos o Hebreus 5, versos 7 a 9, vamos ler. Hebreus 5, de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus aprendeu uma obediência inquestionável. A obediência de Jesus, essa dependência, essa atitude de completa certeza. Quando Jesus orou no jardim, Pai, passa de mim esse cálice, ele estava perguntando se era possível. Mas ele falou, não seja feita a minha vontade, sim a tua. A vontade de Deus não estava entrando em questão. A possibilidade dele ser livre daquilo era apenas uma possibilidade, mas a vontade de Deus não foi questionada. Deus quer pessoas 100% dele. Nós temos que confiar. Então, depois do amor e a confiança do Pai em nós, a nossa retribuição, então, do número 3 em diante, é mais o papel do filho, tá? O amor e a confiança, mais a iniciativa. É claro que é dos dois lados, mas é mais iniciativa do pai, e do 3 em diante é mais a posição do filho. Filipenses 2:8 fala que ele obedeceu até a morte. E João 17, verso 17 e 19, fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o verso 19 diz: eu me santifico a mim mesmo a favor deles. Jesus se santificou na obediência. Como que Jesus se santificou? Aqui em Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado na obediência. Então, a santificação de Jesus é até absurdo falar, né? Jesus foi santificado. Mas Jesus falou lá em João 17: eu me santifico em quê? Em obediência. Então, a obediência é total. Ele tinha a nossa natureza frágil, e ele aperfeiçoou essa natureza em obediência, de nunca pecar, de sempre estar submisso ao Pai. Então, ele aperfeiçoou o Espírito dele, que agora ele derramou sobre nós. Aleluia. Vamos para o quarto ponto, então. O quarto ponto não vai ser tão difícil nem tão longo. O quinto ponto é que a gente vai demorar um pouquinho. O quarto ponto é de gozo, prazer, realização. João 4, versos 32 a 34. Ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. João 15 agora. Versos 9 a 11. João 15, de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Qual que era o gozo de Jesus aqui? O gozo dele era de obedecer ao Pai. Em obedecer ao Pai, ele permanecia no seu amor. Então, escreve essas três fases. Você recebe o amor. Você recebe, o primeiro passo é você recebe o amor de Deus. Escreve aí três passos aí. Essa passagem de João 15 tem três passos. Você recebe um amor. Para permanecer no amor, você obedece. Quando você obedece, qual é a recompensa? Alegria. Então, quando você recebe o amor, você é incentivado, você tem boa vontade de obedecer. Para permanecer no amor, você tem que obedecer. Quando você obedece, você é realizado, você é saciado. Jesus estava tão cheio que ele não queria outra comida. Quando em João 6, quando Jesus fala a respeito de alimentar o seu corpo, né, sua carne e seu sangue, ele falou assim, assim como eu vivo pelo Pai, vocês alimentando de mim, por mim viverá. Como que Jesus vivia pelo Pai? Obedecendo o Pai. O Pai amando o Filho, e o Filho fazendo a vontade do Pai, Jesus ficava cheio, realizado. Então, o que, que nós devemos comer de Jesus? Fazendo a vontade dEle. O comer de Jesus, porque lá em João 6 ele faz um paralelo. Assim como ele vivia pelo Pai, nós também vivemos por ele através de comer dEle. Quando a gente come Jesus, a gente está comendo o quê? Aquela vontade de João 10. Quando você está alimentando Jesus, você está alimentando de uma pessoa que faz a vontade do Pai. Aí você faz a vontade dEle. Teve vários momentos durante nossa vida de casado em que eu pedi alguma coisa para a Geralda, minha esposa, ela falava assim, eu lembro de um momento específico, mas teve vários. Ela falou para mim assim, eu não sinto obrigado a fazer, não, mas porque eu te amo, eu vou fazer. Eu não sinto que essa é a minha obrigação, não. Eu não acho que você está me pedindo dentro das minhas obrigações, não. Mas porque eu te amo, eu vou fazer. Esse que é o verdadeiro amor. Você não fazer por obrigação, mas por amor. É a única maneira que nós vamos cumprir a lei de Deus, é por amor. Amém, gente? Você tem gozo, você tem alegria. Ama, obedece, tem gozo, tem alegria. Em João 17, ele fala do amor também. Não, do gozo. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Aleluia. Agora vamos para o quinto ponto. Bom, só para completar aqui do quarto ponto, a parte do filho a gente já viu, mas quando fala na última frase, o pai tem prazer no filho, vocês podem, só para ficar comprovado, no batismo, quando Jesus foi batizado, e na transfiguração, estão vendo aí no quarto ponto, onde fala o pai tem prazer no filho? Sim. Estão vendo aí, gente? Coloca aí, no batismo das águas e na transfiguração, o pai falou, este é meu filho amado em quem tenho prazer. O filho tem prazer em obedecer o pai, e o pai tem prazer no filho. Não só porque obedece, né, mas porque seu amor é perfeito para com ele. Agora o quinto ponto é glorificando o outro. Vamos para João 6, verso 38. João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Mas enfatizando o 38, porque o 40 mais é a ação do Pai para com o Filho, mas no 38 é o Filho para com o Pai, coloca aí que é a missão do Filho. A missão do Filho era de glorificar o Pai. Aqui fala fazer a vontade dele, mas em outros passagens nós vamos ver que é glorificar. A missão do filho era de glorificar o Pai. Nós temos tanto problema de querer liderança, de querer ministério, de reconhecimento. E a missão de Jesus era de agradar o Pai. Ele não importava, ele fazia cura e mandava ficar quieto. Ele não tinha nenhuma vontade de ser exaltado. Jesus era livre de vanglória. Jesus falava com eles para ficar quieto, ele não queria ser reconhecido. Jesus não tinha nem um pingo de alto desejo. Então, nós temos que entender o princípio de mordomia. A gente fala mordomia, mas hoje entende a palavra mordomia comumente como vida boa, né? Mas mordomia significa você ser um gerente, você ser um funcionário, ser uma pessoa... Qual seria um nome melhor?
Administrador.
Um administrador. Você não é dono, mas você está administrando as coisas. Deus quer que a gente tenha essa atitude. Jesus veio com uma missão de agradar o Pai, de glorificar o Pai. Então nós vamos trabalhar com esse conceito agora. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está sempre comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, a maior prova do mundo conhecer quem era Jesus e que ele era obediente ao Pai foi na cruz. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Agora, João 12. Eu não vou ler o trecho todo, mas no verso 23, tem uns gregos querendo encontrar com Jesus, e a gente não sabe se eles chegaram até Jesus ou não, porque a Bíblia não relata que os gregos querem encontrar com Jesus. E respondeu-lhe Jesus, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo... caindo na terra, não morrer, fica ele só. A glorificação de Jesus, gente, é na cruz. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É o momento de produzir fruto. Como que produz fruto? Morrendo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Verso 31. Chegou o momento de se julgar este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Que hora? Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Capítulo 13 agora. Verso 27. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás... Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Verso 31. Tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. É meio complexo isso aqui, mas vamos devagar que a gente vai entender. Foi glorificado o Filho do Homem na morte, na cruz. Em glorificar, em Jesus ser glorificado, de fazer de uma forma honrosa, de fazer de uma forma correta, ele está glorificando o Pai. Se tiver dúvida, pergunta. Verso 31. Agora foi glorificado o Filho do Homem, o quê? Com o traidor. O traidor acabou de sair. Então, a coisa está irreversível. Ele vai morrer. Está tudo caminhando. Vai acontecer naquela noite. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Na obediência do Filho, ele vai glorificar o Pai. Se o Pai é glorificado no Filho, o que, que o Pai vai fazer? Vai glorificar o Filho. Então, quando o Filho glorifica o Pai, e o Pai é glorificado, o Pai glorifica o Filho. Deu para entender? É. Essa é a dança. Agora vamos para o capítulo 17 de João. Vamos terminar por aqui. Ontem foi lida essas palavras, mas vamos ver com um certo foco diferente. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Quem pode me explicar isso? Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Está no mesmo contexto que a gente já comentou. O que que ele está pedindo especificamente? Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Não. Na morte. É porque esse aqui é no jardim, gente. É no jardim de Getsêmani. Ele já está prestes a fazer aquela oração angustiada. Então, ele sabe que ele vai ter fraqueza. Ele está preparando para que, quando ele esteja diante do tribunal, quando as próprias autoridades, que tem tantas autoridades dos judeus como as autoridades dos romanos, ele sabe que ele vai ficar apertado. Então, ele está pedindo: Pai, glorifica teu Filho para que eu possa te honrar, para que eu possa te glorificar. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então Jesus glorificou o Pai, não só na cruz, mas durante a vida dele, a vida de abnegação, a vida de obediência, a vida de humildade. Então Jesus glorificou o Pai, e a consumação desse glorificar do Filho ao Pai foi na cruz. Estão me acompanhando? Ele glorificou o Pai durante a vida dele na terra, em obediência e humildade. Mas ficou mais gritante, ficou mais claro, foi consumado na cruz. E aí, verso 5, a glória glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Hebreus 12 fala que, em troca da alegria proposta, ele suportou a cruz. Então Jesus, sabendo que iria voltar para o gozo de estar junto com o Pai, que ele tinha antes, né? Jesus aguentou aquele momento. Então tem uma glória difícil, depois tem a glória mais gostosa, né? Glorificar o Pai na hora da morte, na hora do sofrimento, é pesado, é difícil. A gente faz em obediência e amor para voltar ao gozo de estar com o Pai.